senhora presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, compareço a esta tribuna para fazer breve relato acerca de uma realidade comum a todos os povos na atualidade: o aumento da expectativa de vida e, por consequência, o envelhecimento das populações. Não é diferente no Brasil, onde nos últimos anos a parcela de idosos saltou de 7,3% da população brasileira para 10,8%. As projeções indicam que em 2030 o percentual vai passar de 18%. Muitos de nós ainda estaremos vivos, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer, para testemunhar. Ontem tomei conhecimento de uma experiência aplicada a um grupo de 13 jovens que trabalham no setor de supermercados no estado de São Paulo. O resultado dessa experiência foi exibido pela TV Globo. Explico. 13 jovens se submeteram a um treinamento novo no Brasil. Calçaram luvas para perder o tato, óculos para enxergar menos, usaram faixas para sentir o que é uma artrite e até botaram milho no sapato para saber como é difícil caminhar com os pés doloridos e cheios de calosidade. O objetivo do treinamento é claro: fazer com que os jovens se sentissem algumas das dificuldades porque passam as pessoas mais idosas na lida diária. Esse tipo de treinamento surgiu nos Estados Unidos, quando grandes hospitais geriátricos perceberam que seus funcionários e, principalmente, os enfermeiros precisavam se colocar na pele dos idosos para melhorar o atendimento. Isso foi nos anos 80, quando acontecia por lá um fenômeno que agora acontece no Brasil. Vejo, portanto, que antes de tudo, os fatos foram mudando à nossa volta e nós não fomos capazes de, lá atrás, identificar aquela realidade que também nos alcançaria. O resultado é que, inclusive, nos supermercados foram adotadas práticas e instalações que tornam o dia a dia das pessoas idosas, ou com algumas limitações nos movimentos, uma verdadeira penúria, senador Mazarildo Cavalcante. E quando eu digo, inclusive, quero, na verdade, expressar que não é só nos supermercados. As inadequações estão nas ruas sem rampas, nas portas por onde não passa uma cadeira de rodas, nas calçadas quebradas que impedem o caminhar seguro, nos transportes públicos tão sucateados e que mais parecem umas latas de sardinhas, e por aí vai. E como se projetássemos um mundo para pessoas eternamente jovens, céleres e de saúde perfeita. Senhora Presidenta, experiências simples como essa, exibida na TV, nos conduzem a uma série de reflexões acerca de como deve ser estruturada a política social de um país. E antes de tudo, é preciso entender que a resposta a esta pergunta independe do grau de desenvolvimento da nação, da percentagem de pobres existentes, do nível das desigualdades e da distribuição de rendas e, sobretudo, da estrutura etária da população. Política social é para ser posta em ação, inclusive ou talvez principalmente de forma preventiva. Qual o papel dos gastos sociais do Estado na redução das desigualdades? O que deve ser priorizado para que verdadeiramente se alcance uma vida melhor? O bem-estar para todos? As respostas não são únicas e estão na raiz do debate sobre a forma como devem ser estruturados os programas sociais no Brasil e, de resto, em outros países. Em todo o mundo, o contingente de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tem crescido rapidamente. O Brasil é um país que envelhece a passos largos. No início do século XX, um brasileiro vivia, em média, 33 anos, ao passo que hoje sua expectativa de vida ao nascer constitui 68 anos. No Brasil, o número de idosos passou dos 2 milhões em 1950 para 6 milhões em 1975 e para 15 milhões em 2002, significando um aumento de 700%. Estima-se ainda, para 2020, que esta população alcance os 32 milhões. Cabe destacar que em todo o mundo a população está envelhecendo, intensificando a heterogeneidade dentro do próprio grupo etário. Então, se a realidade já nos bate à porta, o que se tem no momento é que correr contra o tempo. E se os aspectos práticos do dia a dia com acessibilidade são trazidos ao debate, muito mais ainda temos que pensar em questões ligadas à previdência social e à saúde. São verdadeiros desafios para o Estado, para os setores produtivos e para as famílias. Nossa realidade mostra que estamos engateando nesses aspectos. Vemos aqui com muita frequência colegas como o senador Paulo Paim, o senador Mozarildo Cavalcante, defenderem com ardor os interesses dos aposentados. E, ao mesmo tempo, vemos que a aposentadoria, apesar de ter como proposição a garantia de direitos e de inclusão social do idoso na sociedade democrática brasileira, seus valores, do ponto de vista econômico, não permitem o atendimento satisfatório dessas necessidades da sobrevivência. É uma discrepância. Estamos vivendo mais. Mas não estamos vivendo com mais qualidade. Ainda não temos assimilado o conceito de que os cuidados com a qualidade de vida dos idosos começam, na verdade, na infância. Nossa população idosa está a requerer um olhar mais humano, mais político sobre suas demandas. E isso exige, por extensão, um enorme aparato, tanto do sistema de apoio formal, que são o Estado e a sociedade civil, como do informal, que é a família. A experiência aplicada aos jovens em São Paulo provavelmente não será esquecida. E bem que poderia ser reaplicada em outras praças. A projeção da velhice é algo que ainda não se discute. Fica, portanto, aqui o alerta e o comentário breve deste cidadão que já também cumpre com o que posso chamar da segunda etapa, ou o segundo tempo do jogo, e que sonha para si e para todos um envelhecer com dignidade, com acessibilidade, com respeito às limitações próprias daquela fase da vida. E é a semente que estamos plantando e cujos frutos um dia todos desejamos colher. Senhora Presidenta, antes de concluir o meu pronunciamento, eu queria registrar a presença aqui através do Serginho, um grupo de universitários lá da Faculdade SEAMA, que estão nos brindando com a nossa presença. Podia até ficar em pé, por gentileza. Eu ainda tenho alguns minutos. Agradeço a presença de todas. A atenção ao nosso pessoal. Como diz o nosso famoso leite, o açaí. No dia a dia de cada um de nós. Então, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, nesta tarde concluo o meu pronunciamento e procurei mais uma vez, senhora presidenta, senadora Marta Suplicy, do nosso querido Estado de São Paulo, colaborar com o tempo que prevê o regimento.
Agradeço, senador. Muito obrigado.